Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4. Ouça, Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Vamos orar? Senhor, Pai dos céus e da terra, nós te glorificamos, Senhor, pelo privilégio tão grande que nós temos de estar aqui, prestando o nosso culto e a nossa adoração ao teu santo e poderoso nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de podermos terminar a nossa semana no seu dia, prestando louvores ao teu nome, que é o Deus da nossa vida e da nossa salvação, Senhor. E eu te glorifico, Senhor, por cada vida que está aqui hoje, que o Senhor separou para que nós pudéssemos adorar-te em comunhão, Senhor. E nesse momento, Pai, nós nos colocamos diante da tua palavra, e pelo nome santo do teu Filho Jesus, nós clamamos, Deus, que o Senhor, para que o Senhor use esse tempo para nos discipular, Senhor, para nos ensinar a respeito dos seus caminhos eternos, Senhor, para trazer luz aos nossos corações e às nossas mentes, Senhor, para nos ensinar uma vida que glorifique o teu nome, Pai. Por isso, dê ao nosso coração, à nossa mente, a condição de entender aquilo que o Senhor está nos falando e nos ensinando, Senhor. E mais do que isso, Senhor, dê aos nossos corações a força necessária para que a gente possa viver de forma prática, Senhor, uma vida que corresponda à sua graça, ao seu amor sobre a nossa vida, Pai. Assim nós oramos, pelo santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, Pai. Amém. 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 Bom, hoje eu queria fechar uma série que nós fizemos, chamada A Formação de um Discípulo. Essa série, ela foi um tempo dedicado a falar sobre uma missão essencial dada por Jesus à sua igreja, que é a missão de transmitir a fé, de ser imitador de Jesus e de ensinar outras pessoas a imitarem Jesus. Com base na palavra de Deus, a gente refletiu sobre esse intenso desafio que nós carregamos, dado pelo nosso Senhor, Deus e Mestre. Quando nós olhamos para a palavra de Jesus, quando ele está terminando a sua jornada, ele nos dá justamente essa missão de caminhar agora por esse mundo, pela história, sendo e fazendo discípulos. Para a gente relembrar um pouco do que a gente conseguiu falar e conversar até aqui, primeiro, como eu disse, essa base ela tem como todo fundamento as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 19 e 20, um momento, como nós vimos, extremamente especial e importante, porque é um momento em que Jesus, depois de cumprir toda a sua missão, de fazer tudo o que ele tinha que fazer aqui na Terra, ele reúne os seus discípulos, quase voltando para o Pai, mas antes desse retorno, ele passa essas últimas orientações, o que eles devem fazer a partir da volta de Jesus, o que Deus espera de nós como igreja, enquanto nós estivermos aqui, qual é a nossa missão? E Jesus disse justamente isso, agora vocês vão e façam discípulos. O que o mestre está dizendo é, tudo aquilo que eu fiz por vocês até aqui, de tudo que Jesus fez enquanto ele esteve aqui, dos seus milagres, dos seus ensinos, das suas pregações, dos seus diálogos, a maior intensidade de dedicação de Jesus foi na formação dos discípulos. O maior tempo foi na formação daqueles 12 discípulos, sendo um traíra, que a gente já sabia desde o princípio, o Senhor sabia disso. Mas a maior intensidade foi na formação daqueles homens. E o que Jesus está dizendo agora para aquele povo é, assim como eu dediquei a minha vida, o meu tempo, a formação de vocês, a missão de vocês agora é sair daqui e fazer o que eu fiz com outras pessoas. E é tão importante isso, porque a gente pode fazer muita coisa e deixar de lado aquilo que Jesus mandou a gente fazer, que é o imitar a Jesus e ensinar outras pessoas nesse caminho da imitação. E nessa série de reflexões, a gente falou sobre algumas coisas, não vou repassar todas aqui, mas nós falamos sobre esse sigma de Jesus, o que o autor do livro, A Formação de Discípulos, chama de a morte do eu. O que nós vimos aqui é que a jornada espiritual não é um caminho de autorrealização. É óbvio que existe muita alegria e verdadeira satisfação em seguir a Jesus. Mas quando Jesus diz aos seus discípulos, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Jesus está dizendo que a jornada espiritual é uma jornada onde todos os dias nós estamos deixando um pouco mais para trás de nós mesmos, para que o Cristo que foi gerado em nós domine e reine cada dia mais nas nossas vidas. Nós vimos também sobre uma questão intensa, porque você é um discípulo de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Parece uma questão tão simples, mas quando Jesus diz aos seus discípulos que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, Jesus está deixando muito claro que nem todos aqueles que vivem o mundo espiritual, nem todos aqueles que se declaram seguidores do Senhor, de fato são. Por isso me levou a uma questão, o que de fato marca a vida de um discípulo? Quais são as evidências que podem identificar na minha vida que, de fato, eu não estou entre esses iludidos, mas, de fato, como aqueles que estão seguindo a Jesus? E nós falamos de algumas questões importantes que marcam a vida de um discípulo, como o amor. Nós vimos que uma das grandes marcas na vida daqueles que seguem a Jesus é o amor. Mas não é um amor qualquer. É um amor que, por vezes, será sacrificial. É um amor que, por vezes, vai me colocar de joelhos na minha vida por pessoas que não estão me fazendo bem. Uma outra marca do discípulo é uma vida dedicada pessoalmente à oração. Porque, olha, religioso a gente consegue ser sem uma vida de oração. A gente simplesmente segue uma rotina. Agora, seguir a Jesus sem ter uma vida pessoal, de intimidade, por meio da oração com Jesus, é possível. É impossível. Uma outra, terceira marca foi a obediência. Porque seguir a Jesus não é um caminho que a gente faz do nosso jeito. Não somos nós que definimos essa jornada ou as balizas dessa jornada. Quem define o caminho do discípulo é o Senhor do discípulo. Portanto, uma das grandes marcas na vida de quem segue a Jesus é a submissão à palavra de Deus. É uma vida que se organiza a partir dos princípios e valores da palavra de Deus. E isso também se estende não só à obediência, mas à submissão. A submissão é uma consciência de que, por vezes, a minha fé de Jesus vai me tirar, sim, da minha zona de conforto. Que, por vezes, na minha jornada, eu vou enfrentar desafios por causa do meu amor e da minha fidelidade ao Senhor da minha vida. Uma outra questão que nós vimos é que o alvo, então, de uma igreja que se alinha a partir da missão dada por Jesus é o discipulado. E um dos textos que eu mais tenho repetido aqui é esse de Efésios, capítulo 4, onde Paulo fala sobre qual é a missão essencial da igreja de Jesus, ou da igreja que se organiza a partir da vontade de Jesus. E ele diz, até que todos alcancemos a unidade da fé. Ou seja, Deus quer que nós tenhamos unidade nas questões essenciais da fé. E esses dias alguém me perguntou assim, como que a gente lidar com essa diferença que existe entre doutrinas e doutrinas? A gente se reúne no sábado, tem gente que se reúne no domingo, existem algumas coisas peculiares da nossa fé que outros não guardam. E eu creio que essa diversidade, ela vai fazer parte da nossa jornada enquanto nós estivermos aqui. Nós somos seres limitados, e a compreensão plena de Deus, da vontade de Deus, nós só teremos quando nós estivermos com Ele. Mas há uma questão, porque a gente não pode perder ou errar na questão essencial da fé cristã. Onde a gente precisa entender que o alvo da nossa espiritualidade está na transformação e no formar Cristo em nós. Isso é a essência. Então, Paulo está dizendo, nós precisamos ter unidade nas questões essenciais e centrais da nossa fé, onde Cristo está no centro dela. Portanto, a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, conhecer o Filho de Deus é essencial na vida do discípulo, até que nós cheguemos à maturidade. Qual é o ápice da maturidade daqueles que seguem a Jesus? Atingir a medida da plenitude de Cristo. O que ele está ensinando para a gente é que o ápice da nossa jornada espiritual é o nosso antigo eu deixado para trás, para que o Cristo que foi gerado em nós seja cada dia mais a força que rege o nosso ser e a nossa existência. Aí, a gente também falou nessa jornada sobre o descanso, na semana passada, de um discípulo. O que o Senhor está ensinando para a gente aqui é que a gente vive numa sociedade extremamente desafiadora, onde a gente busca, sim, valor, sentido, pertencimento, identidade, muitas vezes, por meio das conquistas dessa vida. Mas há um descanso para todos aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque nós somos filhos e filhas amados de Deus. E o que nos dá valor e identidade nessa jornada é saber que, apesar das minhas não conquistas, Ele deu a vida por mim numa cruz. Eu sou um filho e filha amado de Deus. E eu sei que, independente das minhas desenvolturas nessa vida, Ele vai continuar me amando e eu serei, continuarei sendo filho dEle na vida e na história. E hoje eu queria fechar essa jornada, essa série. Não que a gente vá deixar esse assunto de lado, porque ele é essencial na jornada da vida da igreja, a gente vai, outras vezes, sempre lembrar disso. Mas eu queria justamente falar sobre esse desafio que é a gente discipular as próximas gerações. E aqui eu confesso aos irmãos que isso é uma questão que inquieta muito o meu coração. Como a gente vai transmitir a nossa fé a outras pessoas? Como a gente vai discipular outras gerações? Inquieta o meu coração, primeiro, porque eu sou pastor. E sabe que há uma pesquisa que diz que de cada 3 jovens, ou de cada 3 pessoas que são criadas numa igreja, independente da instituição, de cada 3, 2 não seguirão a Jesus na vida adulta. De cada 3, 2 não seguem a Jesus na vida adulta. Então, isso inquieta o meu coração como pastor. Inquieta o meu coração também como pastor, porque eu tenho um filho que muito em breve vai se tornar um jovem, vai se tornar um adolescente, e desde hoje eu oro a Deus, pedindo a Deus os caminhos, eu estudo sobre isso, tentando encontrar quais são os caminhos para que a gente possa quebrar esse ritmo e mudar essa realidade. Para que os nossos filhos amem a Jesus, e as próximas gerações amem a Jesus no centro das suas vidas e acima de todas as coisas. E estudando sobre isso, eu confesso que por vezes eu estudei assim, quando eu começo um livro, dizendo assim, qual é a receita mágica? O que a gente tem que fazer para conseguir discipular as próximas gerações? O que tem que ser feito? Qual é o espaço que tem que ser criado? O que tem que ser criado? Porém, todos os autores relevantes que eu estudo sobre o assunto, eles dizem que o único caminho é o discipulado. A gente até pode criar caminhos para mantê-los dentro da igreja, mas a gente não pode confundir, deixar pessoas dentro da igreja com preparados para os desafios que virão pela frente da vida. Então, o único caminho, todos os autores, o único caminho é o discipulado. É ensinar todas as pessoas, inclusive as próximas gerações, a amarem a Jesus e a obedecerem a Jesus acima de tudo e acima de todas as coisas. O texto básico que eu queria usar para essa reflexão é esse texto de Deuteronômio, que eu já expus aqui algumas vezes, vocês já ouviram por várias vezes, mas ele tem um contexto muito importante, esse texto de Deuteronômio. Porque o livro de Deuteronômio, ele é um momento em que, depois que Moisés conduz a nação de Israel do Egito até as portas da Terra Prometida, agora ele sabe que ele não vai entrar nessa Terra Prometida. Então, ele chama a nação de Israel e ele não só repassa tudo aquilo que eles aprenderam nessa jornada do Egito, as leis, os códigos, tudo aquilo que Deus ensinou na condução desse povo, mas ele também reforça tudo isso para prepará-los para esse novo desafio. Por quê? Porque no Egito há um isolamento social. No Egito é o povo de Deus vivendo no meio do povo de Deus, mas ele sabe que agora, na conquista dessas novas terras, o povo vai se relacionar com povos de outras culturas, com outros deuses, com outros princípios. Então, Moisés chama esse povo e quer condicioná-los para que eles tenham preparo para lidar com esses novos desafios e não serem influenciados pelas culturas pagãs que agora estarão em torno deles. E isso representa muito o nosso contexto, porque, por vezes, a gente está entendendo que ser igreja e viver não é deserto, é isolado da realidade social, mas não é isso a nossa vida. O que nos representa é justamente a vida de Daniel no meio de uma sociedade corrompida, tentando viver os valores do reino de Deus e sem se deixar influenciar por essa sociedade que está distante do Deus Criador dos céus e da terra. E o que Moisés está ensinando aqui para essa nação, ensinando para mim e para você? O discipulado é o único caminho. O que Moisés ensina para mim e para você é que pessoas precisam amar o Senhor acima de todas as coisas. E que esse amor ao Senhor precisa ser transmitido a outras gerações por meio do ensino e do discipulado. Eu queria olhar para você aqui, mas deixa eu fazer só mais uma observação. Não olhe para esse texto, como se ele estivesse falando apenas para pais. Portanto, eu queria te dar assim, essa liberdade, todas as vezes que a gente lê aqui no texto pais e filhos, que você olhe para esse texto dizendo assim, discipulador. Discipulado. Por quê? Porque todos nós, independente se nós teremos filhos ou não, todos nós carregamos a missão na história de transmitir a outras pessoas a fé que nós herdamos e a fé que nós temos. Portanto, sinta-se à vontade para trocar a palavra paz para entender esse discipulador, porque o fruto de transmitir a fé é uma missão que o Senhor transmite e dá a todos nós. Como a gente cumpre, então, essa missão de discipular essa próxima geração? Levando em conta que nós somos um povo consciente de que nós carregamos uma missão na história. E a primeira coisa que Deus ensina para a gente, ou Jesus ensina para a gente aqui, é que nós devemos amar o Senhor acima de tudo. Quando eu li esse texto, o que a gente percebe aqui é sobre o amor do povo de Deus ao seu Deus. Ouça, Israel, o Senhor, o seu Deus, é o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ame o Senhor de todas as suas forças. E aqui ele mostra o caminho para que a gente consiga, de fato, amar o Senhor de forma real, não só no mero sentimento, mas de forma prática. A primeira coisa que ele diz para a gente é, ouça, ó Israel. Sabe que essa expressão para o povo de Deus, ela foi tão importante que ela se tornou a confissão de fé de muitos judeus. Muitos judeus piedosos, eles repetiam essas palavras todos os dias, ao sair de casa. Ouça, ou fale comigo mesmo, escute a voz de Deus. Você ama o Senhor acima de todas as coisas, diante de todos os ídolos, diante de todas as tentações, eles lembravam essas palavras. O Senhor é o único Deus da minha vida, o Senhor é a razão da minha vida, o Senhor é o sustentador da minha vida. Isso se torna para eles uma maneira de manter-se íntegro diante de uma sociedade cheia de tentações e de ídolos que querem roubar o coração. Isso é tão interessante, porque quando Jesus é questionado por alguém dizendo assim, qual é o maior mandamento da lei de Deus? E Jesus responde citando justamente Deuteronômio. Amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de toda a sua alma, de todo o seu íntimo, de tudo aquilo que você é. Mas há uma questão aqui importante, porque o que Deus está ensinando para a gente é que a vida de quem segue ao Senhor se organiza a partir da palavra dEle. Ouça, ouça. O que Deus está dizendo é, escute o que Deus está dizendo. Por vezes, diante das provações dessa vida, a gente escuta tantas vozes, mas a gente não escuta o que Deus está dizendo por meio da sua palavra. Ouça, Israel, organiza a sua vida, meu povo, a partir da minha palavra. Uma outra questão aqui é que a gente ama o Senhor de forma prática quando a gente dá a Ele um lugar único nos nossos corações. Porque Ele diz, o Senhor teu Deus, Ele é único. Isso aqui tem um valor tão grande para a nação de Israel. Por quê? Porque, como eu disse, ela está indo para um contexto pagão. E diante desse novo contexto, muitos outros ídolos, muitas outras coisas tentaram tomar o coração do povo. E Deus está dizendo assim, olha, o lugar que o Senhor precisa ocupar na tua vida, ele é único, exclusivo. E talvez eu olhe para esse texto e diga assim, bom, mas aquilo é um contexto de idolatria, de paganismo. Mas, irmãos, a cada geração nós vivemos diante de novas tentações. A cada geração nós vivemos diante de novos ídolos. Seja o dinheiro, seja o corpo, seja o ministério, seja o que for, seja os nossos próprios filhos. Tudo pode se tornar um ídolo na nossa vida. É interessante que quando Jesus ensina a gente a respeito desse caminho do discípulo, ele parou diante das pessoas e disse assim, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, o seu filho, os seus filhos, a sua mulher, os seus irmãos ou irmãs, ou a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E é porque Jesus aqui está repetindo para a gente esse mesmo princípio. Jesus é esse Deus que está falando com Israel lá no início de todas as coisas, ensinando o caminho das prioridades daqueles que seguem ao Senhor. Por que isso é tão importante no processo do discipulado? Porque se a gente não organizar a nossa vida, se a gente não amar o Senhor acima de todas as coisas, dificilmente a gente vai conseguir transmitir a nossa fé às próximas gerações. E eu gosto muito aqui em observar qual é a motivação dessa obediência, porque ele diz, ame ao Senhor. Ou seja, a motivação dessa minha obediência à palavra de Deus é amar o Senhor com todas as forças do meu ser. Essa semana, eu coloco um tempo de administração do Vitor no celular, do meu filho no celular, o Vitor tem 9 aninhos. E essa semana eu falei para o Vitor, ele falou, pai, posso jogar no celular? Eu falei, pode, um pouco. E ele começou a jogar e tal, e depois eu fui fazer alguma coisa, quando eu voltei, estava ele lá. A 10 centímetros de distância do celular, assim, jogando sem parar. Aí eu falei, filho, acabou, chega. Chega de celular. Aí ele olhou para mim assim, não, pai, graças a Deus o Vitor é obediente. Não, pai, tudo bem. Aí o Vitor pegou o celularzinho, deixou de lado. Aí eu fiquei olhando para ele, ele foi procurar alguma coisa para fazer tal, eu chamei ele e falei assim, filho, vem cá. Você sabe por que o pai controla o seu tempo do celular? Você sabe que o pai não faz isso porque o pai está limitando a sua alegria, o seu prazer, mas você sabe que o pai faz isso com você porque o pai te ama. E o pai está cuidando de você. Ele olhou para mim e falou assim, não, pai, eu sei disso. Eu sei disso, pai, eu sei disso. Eu acho isso tão importante porque quando Deus coloca o amor a Ele como centro da nossa obediência, Ele está dizendo, eu não estou dizendo isso para você, para que você me coloque no centro da sua vida, para que você coloque a minha palavra no centro da minha vida simplesmente porque eu sou um pai arbitrário. Mas o que Deus espera de nós é um relacionamento de amor. Por isso ele fala, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Ou seja, é uma obediência que vem do íntimo do meu ser. Deus não espera uma obediência superficial. Deus espera uma obediência que venha do meu coração, de uma consciência daquilo que Deus fez por nós na cruz e que me faz agora viver uma vida de resposta à graça e ao amor dEle. E como eu disse, por que que isso é tão importante? Porque essa missão de transmitir a fé a outras pessoas vem de corações apaixonados pelo Senhor. Vem de corações que, de fato, colocam o coração, o Senhor no centro dos seus corações. Dificilmente a gente vai conseguir impactar outras vidas se isso não começar na nossa própria vida, na nossa própria história. Agora, como eu vou viver, então, esse processo discipulado? Como eu posso viver isso de forma prática? Como eu posso discipular as próximas gerações? E é interessante que aqui Deus ensina para a gente alguns passos práticos de como transmitir a fé às próximas gerações. Primeiro, ele fala sobre tempo intencional. Tempo intencional. Porque quando a gente lê esse texto, ele está dizendo assim, olha, ensine esses princípios do reino de Deus com persistência aos seus filhos, aos seus discipulados, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. A primeira coisa que eu percebo é que, para viver esse negócio, eu preciso de tempo. Eu preciso realmente dedicar o meu tempo de forma intencional a outras pessoas para que a minha vida seja capaz de influenciar outras vidas. Essa é a grande questão aqui. Porque o discipulado vai exigir de mim dedicação intencional a alguém. E eu me coloco nessa questão e queria te colocar também. Quanto tempo você tem dedicado à sua vida com a intenção de transmitir os princípios do valor de reino de Deus a outras pessoas? Quantos contatos você tem feito de maneira intencional, na expectativa de transmitir aquilo que alcançou o teu coração a outras pessoas? Agora, deixa eu colocar isso aqui, já que o texto fala também para nós que somos pais. Eu achei muito interessante, quando eu estudava a semana sobre esse tema, e uma pergunta foi feita aos pais, diante do desafio de discipular filhos dentro dessa nossa geração. E a pergunta foi: qual o maior desafio de criar filhos dentro desse contexto, dentro dessa geração? Eu queria que você lesse isso, você que tem filhos, você imaginasse o que você corresponderia diante dessa questão. O que mais inquieta o seu coração? O que mais assusta o seu coração? Grande parte das pessoas, eu não sei se isso tem a ver com a sua resposta, dizem que o maior desafio, não vai dar para vocês lerem, mas eu vou ler para vocês, o mundo no qual eles estão inseridos. Grande parte das pessoas entendem que o maior desafio que nós enfrentamos é ensinar os nossos filhos a viver numa sociedade tão distante do Criador, sem ser influenciada pelos princípios e valores dessa sociedade distante do Criador. Mas é interessante porque essa nação de Israel, que caminha para essa nova terra, que vai se relacionar com esses novos povos, ela também está indo para um relacionamento com povos distantes do Criador. Tanto é que Deus decidiu destruir, exterminar esses povos da terra. Mas o que Deus está ensinando para a gente aqui é que o caminho para que a gente prepare uma geração para lidar com os desafios é tempo. É tempo. É relacionamento. É vida compartilhada. Os nossos filhos não precisam de mais recursos. Os nossos filhos precisam da nossa vida influenciando a vida deles. E uma pesquisa também sobre o contexto moderno da nossa realidade. Poxa, não coloquei aqui. Pera. Mas uma pesquisa, eu fiz um slide tão bonitinho que é sobre isso, mas uma pesquisa feita para esse contexto da modernidade diz que 83% dos filhos se sentem trocados pelo celular dos pais. Pensa, 83% dos filhos percebem que quando eles tentam se relacionar com os pais nessa geração, percebem que os pais estão dando mais atenção e mais conectados com o aparelho do que conectados com ele. E há uma questão aqui, irmãos, que mexe com o meu coração, porque qual é o nosso maior desafio quando a gente olha para essa questão da dedicação do tempo intencional? O maior desafio que a gente enfrenta não é viver diante de uma sociedade corrompida, pelo que Deus está dizendo aqui. O nosso maior desafio é preencher a agenda emocional, o coração, o tempo, com a nossa presença. O que a gente percebe é que o discipulado envolve um exemplo, envolve tempo, e envolve, de fato, disposição do coração em compartilhar a vida. Interessante a gente olhar, porque o que Deus está dizendo é, preencha, por quê? Porque se a gente não preenche o tempo, o coração, de pessoas que nós estamos recebendo como para o nosso discipulado, alguém vai preencher, o YouTube vai preencher, o gamer vai preencher, a escola vai preencher, os amigos vão preencher. E a questão que eu coloquei para mim mesmo, e coloco para você, é o que a gente precisa organizar na nossa agenda para que a gente possa dedicar mais tempo intencional àqueles que Deus tem colocado debaixo da nossa missão discipuladora. Porque o que Deus está ensinando para a gente é que a gente precisa de tempo intencional para que a gente cumpra a nossa missão. Uma segunda marca para que a gente transmita essa vida de Deus a outras pessoas é o ensino. Porque ele continua dizendo assim, ensine-os com persistência aos seus filhos. Ou ensine-os com persistência. Quando ele fala que ensinar com persistência, ele está falando sobre o ensino com profundidade. Ensino profundo da palavra de Deus. Porque eu realmente acredito que um dos maiores erros que a gente está cometendo é entender que o que vai manter ou preparar uma geração para lidar com os desafios dessa sociedade corrompida é simplesmente gerar entretenimento para eles dentro da igreja. E, ó, nada contra entretenimento. A gente está até comprando uma mesa de ping-pong nova para eu continuar ganhando de vocês. Tranquilo. Nada contra. Eu amo entretenimento e queria ter mais aqui. Mas o que a gente tem que entender é que nunca o entretenimento vai preparar uma geração para lidar com os desafios de uma sociedade distante do Deus Criador dos céus e da terra. Há um comentário de um teólogo relevante, ele fala, nós temos confundido manter jovens dentro da igreja com mantê-los em Cristo. São coisas diferentes. A nossa missão é colocar Cristo na essência e no coração dele. Essa é a grande missão que a gente carrega. E eu confesso aos irmãos que eu acho que, por vezes, a gente subestima a capacidade de aprendizado, de profundidade de novas gerações. Essa semana, meu filho agora começou a trazer para casa problemas de matemática. Isso tem sido um problema para a minha vida. Porque o X e o Y, com a interrogação, eu não faço a menor ideia do que é aquilo, velho. E eu li o negócio, eu fiquei olhando, eu falei, Jesus, dá para puxar isso aqui na internet? Aí eu fiquei olhando para aquilo na quarta série, né? Eu falei, ô, senhor, supletivo, terrível, que acabou com... Aí eu fiquei olhando para aquele negócio, eu falei, filho, eu acho que a gente está diante de um problema. Ele falou, não, pai, pode deixar. E ele pegou o lapizinho dele, tum, 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 interrogação e não sei o quê. Eu fiquei olhando, não estava entendendo nada do que ele estava fazendo. E ele resolveu o problema. Teve um problema que ele não conseguiu resolver, que foi um problema para a gente. Ele falou, pai, a professora também não conseguiu resolver esse problema porque está escrito errado no livro. Eu falei, ô, senhor. Mas há uma questão, assim, que eu acho que, por vezes, a gente subestima a capacidade de aprendizado e a capacidade de profundidade dos nossos jovens. Há uma frase do Josemar Bessa. Ele diz assim, ironicamente, mas ele fala assim, engraçado, os jovens, eles aprendem filosofia, física, matemática e química, mas a igreja acha que os jovens não conseguem aprender teologia, então dá a eles entretenimento. Por vezes, a gente não tem percebido a capacidade que uma geração tem de aprender profundamente a palavra de Deus para que eles sejam assim preparados para lidar com os desafios de uma sociedade distante do Deus Criador dos céus e da terra. E aqui, é óbvio que a gente está falando de uma forma geral, mas falando aqui ainda para pais que têm essa missão de discipular os seus filhos. A maior missão, irmãos, começa nos pais. A maior missão começa nos pais. A igreja, no máximo, consegue ser uma parceira naquilo que a gente fala do discipulado, mas a maior missão começa nos pais. Como eu disse, tenho estudado sobre isso, e por vezes eu tenho tentado encontrar uma receita pronta de como fazer isso. Mas todos os autores relevantes, eles ensinam sobre influência na vida dos pais para que os pais possam influenciar e discipular os seus filhos. Uma outra questão importante nessa transmissão da vida é o nosso testemunho pessoal, porque Deus continua dizendo, e ele diz assim nos versículos 8 e 9, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Essa é a última colocação aqui que eu falo, que é o testemunho pessoal sendo transmitido à vida de outras pessoas. Primeiro ele fala, prenda isso no teu braço, na sua testa, nas suas portas. A gente leva em conta que, no contexto do Antigo Testamento, a fé ela é pedagógica. Então, aquele povo precisava ver para entender. Então, por isso esse negócio que muita gente acaba escrevendo, colocando na testa, escrevendo na parede da casa. Mas o que isso representa com mais profundidade para a gente? Primeiro, faça isso, coloque nos seus braços. Os braços representam as nossas atitudes, as nossas ações. E a gente sabe que a gente ensina muito mais por meio de atitudes do que por meio de palavras. O nosso testemunho prático transmite muito mais valores do que aquilo que a gente fala. E isso aqui, para mim, é um desafio muito tremendo. E eu confesso que lembrei de um testemunho essa semana. Um testemunho antigo, tá, gente? Passou. Mas eu lembro quando eu trabalhava ainda sem ser integral como pastor, e uma vez eu fui atender um cliente. Ah, e eu lembro que eu cheguei na casa do senhor, eu nunca vi na vida, ele também nunca tinha me visto. E quando eu cheguei para atender esse cliente, eu lembro que eu falei bom dia, ele falou bom dia por quê? Aí eu falei, senhor assim, forte, saudável. Aí já deu assim um clima legal entre nós, e eu fui andando assim pela casa, ele foi me mostrando o que tinha que fazer, e eu falei assim, olha, ali eu acho que... Ele falou assim, mas você não é profissional da área, você não sabe o que está falando? Como assim você fala isso tal? E aí eu falei, eu vou segurar, porque talvez seja o meu único contato com ele na vida. E eu continuei caminhando ali. Aí eu fui mostrar tal, e ele mostrava, e tudo que eu falava, ele era grosso comigo, áspero comigo. Aí, de repente, a esposa dele apareceu, e ela falou assim, mas bem, eu acho que não sei. Ele falou, fica quieto que eu estou falando com você. Aí eu falei, Jesus do céu, dá paciência. E eu terminei de atender, eu lembro que eu saí do portão assim, eu falei, é o último momento com esse senhor. Aí ele falou, e o orçamento? Eu falei, ah, depois a gente conversa, tal. Eu falei, eu não vou passar orçamento para ele nunca, nunca mais quero voltar aqui. Mas eu fiz o orçamento, fui para o escritório, fiz o orçamento, o tempo passou, não liguei para ele. Ah, e um dia eu estou no escritório fazendo algumas coisas, e eu escuto uma voz conhecida de alguém no balcão, e tinha alguém atendendo alguém, e esse alguém era esse senhor. Esse alguém era esse senhor. E eu falei, eu vou ficar quietinho aqui no meu canto. Alguém entrou, pegou o orçamento para levar para ele, começou a apresentar o orçamento para ele e tal. E ele falando aquele mesmo tom agradável, assim, mas como você me coloca um preço desse? Que coisa absurda, que não sei o quê, vocês não têm noção de preço, vocês estão roubando, vocês são ladrão, e não sei o quê e tal. E eu, meu coração batendo um pouco mais forte, meu estômago soltando aquele ácido, assim, e eu segurando assim. E eu perdi minha paciência. E eu levantei assim, eu falei, senhor, vai embora daqui. O que foi? Eu falei, vai embora daqui, eu não vou atender o senhor, eu não vou falar com o senhor, eu não quero atender o senhor, vai embora da minha loja, eu não vou atender o senhor. Aí ele falou assim, eu vou matar você. Saiu cantando pneu, falou que voltar para me matar. Não voltou, já estou aqui, né? Mas saiu assim, queimando fogo, assim, e tal, e eu lembro que eu perdi minha paciência, assim, voltei, sentei, fiquei ali. Aí depois eu escutei alguém na firma conversando assim, olha, em outro momento eu estava numa outra parede, né? Não sei se a pessoa me viu, e alguém falou assim, olha... O William é o mais crente de todos nós. Eu falei, glória a Deus. Mas o William é o mais impaciente de todos nós. Eu falei, não, glória a Deus por isso, né? Eu lembro que aquilo tocou meu coração, porque, de fato, a impaciência é uma marca da minha natureza. E eu pensei, como eu preciso mudar para que as minhas atitudes, como discípulo de Jesus, precisa mostrar um outro caminho para as pessoas que estão ao meu redor. Porque a gente sabe que a gente sempre vai transmitir muito mais vida a partir daquilo que a gente está vivendo, do que daquilo que nós estamos simplesmente falando. Em outro caminho, ele fala, coloque isso na sua testa. E a testa aqui representa a mentalidade, a maneira de nós enxergarmos a vida. Porque a gente pode, de forma confessional, dizer que Deus é o centro da nossa vida, mas viver para satisfazer os ídolos desse mundo no nosso coração. Portanto, a ideia aqui é justamente que a nossa mentalidade, a nossa maneira de enxergar a vida, as prioridades da existência, revelem quem é o Senhor da nossa vida. E sabe que essa semana, também estudando sobre o assunto, eu me deparei com uma matéria nos Estados Unidos, no Vale do Silício, que é assim, um dos lugares do mundo com o maior empreendedorismo da história, mas também o maior número de pessoas sem fé em Deus na história. E dentro ali, nessa região, existem várias escolas de altíssimo padrão. Escolas assim que os pais sonham em levar e colocar um filho ali, porque com certeza dali vai sair um grande profissional para o mercado de trabalho. E há um tempo atrás eles perceberam que começou a acontecer um nível alto de suicídio de adolescentes dentro dessas escolas. E quando eles foram investigar essa questão, eles perceberam de forma unânime. Todos eles se sentiam sobrecarregados pelos pais, porque a expectativa que os pais lançavam sobre eles era pesada demais e eles morriam de medo de não ser aquilo que os pais esperavam deles. É importante a gente falar, porque discípulos de Deus alinham as prioridades da sua vida a partir do propósito de Deus e não a partir do propósito de uma sociedade corrompida e distante do Criador. E, por fim, ele diz que isso esteja nas portas das suas casas. Colocar a palavra de Deus nas portas, ele está dizendo assim, que a sua casa anuncie quem é o Senhor da sua vida, tanto para aqueles que estão dentro, tanto para aqueles que estão fora. Eu acho que eu disse isso aqui naquela série que a gente fez sobre Family. O primeiro lugar onde os nossos filhos e as pessoas ao nosso redor experimentarão do amor de Deus é observando os nossos relacionamentos conjugais. A primeira oportunidade que eles conhecerão a paciência de Deus, o amor de Deus, o toque de Deus, é observando os nossos relacionamentos mais íntimos. Portanto, nós carregamos essa missão. Dissemos pessoas que carregam em si o amor a Deus acima de todas as coisas, mas que transmitem esses valores do reino de Deus a outras gerações. Eu queria concluir, fechar, algumas questões aqui para a gente. Primeiro, mais uma vez essa pergunta, você é um discípulo de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Porque o que a gente tem visto aqui, meus irmãos, é que o nosso chamado é para que nós sejamos mais do que membros comprometidos com a rotina de uma igreja local. O nosso alvo é seguir a Cristo em todos os caminhos da nossa vida. E nós somos chamados é para que aquele que um dia foi gerado em nós, a cada dia mais domine o nosso ser, seja o centro da nossa vida. E se nós simplesmente olharmos para a nossa jornada espiritual como uma caminhada de rotinas e ritos repetitivos, nós podemos passar a vida inteira distante do propósito daquele que nos redimiu pela cruz. Por isso eu coloco para você de novo, você tem sido um discípulo de Jesus. Na sua espiritualidade, na sua jornada espiritual, Jesus está no centro dela. A razão da sua vida, a razão do seu caminho, o alvo da sua jornada é ser cada dia mais parecido com Jesus. Mais do que isso, você entende a missão, então, da igreja de Cristo com relação ao discipulado? Como eu disse, irmãos, eu não tenho nada contra a gente ter eventos e eu gosto de ter tempos, mas assim, a gente pode fazer muitas coisas e não fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer, que é o ser e fazer discípulos. Nós podemos fazer muitas coisas e coisas que não vão gerar essa transformação que o Mestre está nos chamando para viver e para ensinar outros a viver. Então, você entende que o alvo de uma igreja de Jesus é o discipulado, é a transformação de pessoas, é o confronto do antigo eu para que o Cristo gerado em mim cada dia mais domine o meu ser. E deixa eu colocar por último uma questão prática. Você tem impactado outras pessoas por meio do caráter de Cristo na sua vida? Aí eu coloco para a sua reflexão. A sua transformação, o seu caminho espiritual, tem sido um exemplo, ao ponto de impactar a jornada daqueles que convivem com você. O seu testemunho tem impactado as pessoas que convivem com você no seu ambiente de trabalho? Os seus filhos? Aqueles que fazem parte da sua missão? Porque o que a gente tem aprendido aqui é que eu fui chamado para seguir Jesus, mas também fui chamado para manifestar o caráter do meu Senhor, onde Ele tem me colocado. E eu oro a Deus, para que nós possamos cumprir essa missão dada pelo nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé.